levando para um Gol branco que estava estacionado próximo ao local. A equipe abordou aquele que estava no poste, aquele que estava carregando o fio, conseguiu fugir, entrou ali pela braquiária. Aí tinha o terceiro, que seria a pessoa que estava dentro do carro ajeitando os fios. E aí, para surpresa, uma ocorrência que era normal deixou de ser normal, porque, para surpresa dos policiais, quem estava dentro do carro era uma criança de 11 anos. E daí nós fomos em apoio. Aquele indivíduo que correu, não foi possível prendê-lo. A criança de 11 anos, a todo momento, falava para o pai que hora que ia para casa, porque ele tinha que dormir para estudar de manhã.
Nossa.
Aí foi chamada a viatura da PM, foram conduzidos, né? Foi também informado o conselho tutelar quanto à situação da criança. E o indivíduo foi conduzido à delegacia, à central de flagrante, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto, provavelmente também tem a corrupção de menor. Os fios que ele havia retirado foram trazidos para a central. O veículo também foi trazido, ele estava com alicate de corte, que também foram trazidos para a central.
Agora sim, ele falou em algum momento por que ele estava com o filho junto ali com ele?
Na verdade ele não quis esclarecer para nós o motivo que estava com o fio ali. O duro dessa ocorrência é que nós estamos acostumados aí com vários tipos de ocorrência, mas é que era uma criança que estava sendo ensinado pelo pai como praticar o furto. E daí ele inclusive falou que tinha mais outra criança na casa dele, e essa criança estava todo momento querendo ir embora para que fosse dormir para estudar de manhã.
Ô Melidão, esse cara que foi preso já é conhecido da área, né? Passou um tempão preso, já até trocou tiros com a polícia?
Isso, ele lá ainda estava contando vantagem para os veteranos, falando que ele já puxou 14 anos de cadeia pelo crime de assalto, inclusive com troca de tiro com a polícia militar.
Mas ali, na hora que vocês gravaram, ele estava dizendo que era a primeira vez que estava furtando fiação, né?
Isso, ali ele estava dizendo que era a primeira vez. Aí, geralmente eles falam isso, né, para não depois lá no corpo do flagrante não ser lá o poder judiciário na hora de julgar vai achar que a pessoa está indo pela primeira vez. Mas só do passado dele, do que ele já respondeu, já dá para saber quem é a pessoa. E infelizmente é o pai de uma criança que estava ali ensinando a criança a furtar.
O menino estava de alguma forma participando ali dentro do veículo ou estava só aguardando?
Então, esse é o detalhe, porque até então, quando um correu, o pessoal pegaram, vamos prender dois, prender aquele que ficou no poste e o que estava dentro do carro. Mas quando chegou dentro do carro, estava uma criança de 11 anos e ele estava ali ajeitando os fios.
Ô Valdeir, me faz o favor, dá um ouvidinho aí no início da sonora do Tudor Hernandes, que a gente vai chamar, só pra ver se tirou a cabeça ou não. Mas enfim, tá aí o doutor Leonardo Militão, aliás, o subtenente Leonardo Militão, falando da prisão. E o cara de pau, tava com um filho de 11 anos, 2:30, 3 horas da manhã, furtando. Então assim, olha, que sacanagem. A gente espera que ele possa ficar preso, já tem passagens pelo sistema judiciário. Claro que vai depender muito da justiça, vai usar aquela tornozeleira, daqui a pouco está praticando o mesmo furto, o mesmo crime, mas a gente lamenta aí em relação à criança de apenas 11 anos de idade. Olha só, deixa eu mandar agora são 17:33, mandar um abraço especial para Dona Maria de Fátima. Ô Dona Maria de Fátima, lá na Vila Brasil, é a mamãe da Fernanda Costa. Dona Maria de Fátima diz que não perde um programa, gosta demais da programação da Paiquerê. Obrigado, Dona Maria de Fátima, um beijo para a senhora, um beijo para Fernanda, pessoal ligado, estão ligadinhos aí na Vila Brasil. Quem chegou por aqui é o Brasiliano, lá do Pastel do Brasiliano, grande Brasiliano, passa o endereço do Pastel do Brasiliano, ô Brasiliano, pra gente falar aqui, rapaz, manda aí, já aproveita o embalo, já fala o endereço e que hora você abre aí do Pastel do Brasiliano. Desde 2020 tô vendo aqui o Pastel do Brasiliano, gente boníssima, passa o endereço pra nós aí, Brasiliano. Agora são 5:34. Daqui a pouco tem o Márcio Alcântara, daqui a pouco tem o Rodrigo Linhares, tem o Cima do Lance, equipe total, jogo do Londrina amanhã, é em Recife contra o Náutico. Você tava naquele jogo que o Londrina ganhou de 3-0 lá? Não, lá com o Náutico? Não, tinha parado, né? É. Rapaz, não, tava o Adoilson. Dois estava aqui, jogou muito naquela partida. Aí era a Beto Adoilson, o Carlos Alberto, lateral esquerdo, Bigode, que jogou com você no Palmeiras. Aí você tinha Alemãozinho, Alaoro, Mauro, China, Renato do Curitiba no gol. Era um bom time. Eu acho que o lateral direito, salvo engano, veio do Mato Grosso, acho que era o Paulinho, baixinho. Mas o time era muito bom. Londrina meteu 3 lá no... Ah, Marquinhos... Era o Marquinhos Capixaba, lateral direito. Lá o Londrina... Eu tô conversando com o Márcio Alcântara aqui, a gente tá falando de futebol. Daqui a pouco o Reinaldo traz informações lá direto de Recife. Londrina sempre, quando pode, dá uma beliscadinha, tira proveito da equipe do Náutico lá em Recife. 17h35. Hoje pela manhã, movimentação intensa, policiais militares e civis, helicóptero do BP Moa nas proximidades do shopping Catuaí. Acontece que um homem foi preso, ele invadiu o shopping durante a madrugada, é bem possível, se escondeu em algum compartimento e estava praticando furto em 3 lojas. Uma joalheria, onde ele já tinha colocado joias de grandes valores, bijuterias dentro de uma sacola. Ele arrombou, estourou uma porta, uma parede de uma revenda de celulares. Lá pegou celulares caros, celulares no valor de 10 mil reais. Também uma terceira loja. Policiais foram chamados, armaram um cerco, invadiram o shopping Catuaí, isso por volta das 8 da manhã. E o shopping abre às 10. E ali conseguiram realizar a prisão de um homem. Agora a polícia investiga. Este homem que foi preso de 27 anos faz parte de uma quadrilha especializada em roubos e furtos a shoppings, como aconteceu no Aurora e no Boulevard? Vamos ouvir o doutor Hernandes César Alves, delegado que cuidou do caso hoje pela manhã.
Sim, a partir do momento que nós tomamos conhecimento, também a polícia militar foi acionada no local do fato, no shopping, e aí já iniciaram as investigações. Os papiloscopistas foram ao local também para colher as digitais, fazer os exames periciais, e a polícia militar também no local fazendo diligências, e que foi possível ali prender um dos suspeitos. Então segue as investigações, as perícias estão sendo realizadas, verificar se havia mais outro, né, ou outros comparsas, e segue as investigações, nós vamos instaurar inquérito e agora um autuado vai ser autuado em flagrante.
Quem é que percebeu? Como é que foi isso?
No shopping tem os seguranças, né? Tem toda a... E aí foi acionada a polícia militar e com câmeras. E aí foi iniciadas as diligências e iniciada a investigação e a busca aí pelo suspeito.
Então, assim, foi segurança do shopping, algum funcionário da loja,
sim,
percebeu?
Sim, alguém, segurança do shopping. Uhum. É porque foi de madrugada, né? Então funcionário da loja, a loja estava fechada. Sim.
Delegado, existe alguma suspeita de conexão entre esses casos e os outros dois roubos em shopping, joalherias que a gente teve recentemente?
Ah, não, ainda no momento não é possível fazer essa conexão, né? Essa ligação, até porque isso vai iniciar agora, o suspeito vai ser identificado, vai verificar se houve outros suspeitos. Então, no momento não é possível ainda estabelecer essa conexão entre os outros fatos.
Doutor, houve um trabalho ali de bloqueio de entrada até dos funcionários antes que o serviço fosse finalizado ali. Esse indivíduo foi localizado, dá para saber já em qual setor do shopping ele estava?
Não, no momento não. Ainda o que se sabe é que ele foi preso, a polícia fez a prisão dele dentro do shopping. E aí detalhes do local onde ele estava é apenas um detalhe, e aí será esclarecido aí no momento em que os policiais apresentar o preso e será ouvido e será autuado em flagrante.
Doutor, eu queria que o senhor contasse como foi essa ação, né? Essas pessoas entraram ali no shopping, por onde entraram, como que conseguiram acessar essas lojas?
Sim, provavelmente utilizaram algum bloqueio, algum desbloqueio de algum aparelho para entrar, acessar as lojas. Houve um arrombamento também dentro de uma loja para tentar acessar outra loja. E no momento em que a ação da polícia e depois que já estava em diligências dentro do shopping, foi possível localizar ele e efetuar a prisão sem que ele pudesse fugir.
Identificado e confirmado esse indivíduo como autor desse furto tentado, doutor, que crime ali e penalização no caso?
Sim, é o furto qualificado, porque houve o arrombamento e se comprovado a participação de mais de um suspeito, 2 ou mais, também uma outra qualificadora do furto. Então, foi qualificado, apenas pode chegar até 8 anos.
Mas onde eles entraram não conseguiram realmente levar nada?
Não, não foi possível a concretização do furto, efetivamente, não levaram eles. Tanto que os suspeitos não conseguiram sair dentro do shopping. O suspeito, um deles, né, foi preso.
Doutor, é possível nesse primeiro momento identificar que horas que eles entraram na loja? As câmeras já foram acessadas?
Sim, É, o registro que se tem por volta de 4 horas da manhã. Por volta das 4. Entre 4, 3, 4 horas. Foi na madrugada.
E que horas que eles foram presos?
Foi preso agora, agora na por volta das 8. Foi localizado um dos suspeitos que estava escondido dentro do shopping, né? O shopping é grande, então até fazer as buscas e foi possível localizar.
Agora, eles podem ter entrado ainda durante o horário de funcionamento, ontem à noite?
Olha, isso vamos dizer assim, a gente vai ter que levantar se houve imagens deles. Se entrou ontem muita gente no shopping, não dá para saber se entrou, né, muito, mas se foi na madrugada e houver algum registro de alguma câmera, isso será possível identificar o horário, o momento. É objeto aí de investigação e de análise aí também de imagens e do local também. Ouvi algumas pessoas lá, os seguranças, quem estava no local e que acompanhou também essa movimentação. E que foi possível acionar a polícia e efetivamente prender um dos suspeitos.
Então, doutor Hernandes César Alves, delegado de muita responsabilidade, muito sério. Com certeza ele está e vai estar em cima para ver se consegue chegar até esses comparsas. Possivelmente esse homem teve auxílio, ajuda, né? Se ele faz parte de uma quadrilha especializada em invasões a shoppings e furtos, o delegado vai descobrir com certeza. Então, das outras vezes que ocorreram os furtos, tanto no Boulevard como na Aurora, tivemos prisões depois, né? Lá em Minas Gerais, o cara foi reconhecido, ele acabou sendo preso, mas enfim, agora não, esse foi preso em flagrante, a gente espera que algo possa ser feito. Agora são 17h41, antes do intervalo comercial, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo aqui, brasiliano, ele falou que estava curtindo o programa, eu falei, passa o endereço aí do Pastel, na rua Vitório Siste, esquina com a Silvia Bussadori, no Jardim Versalhes. Opa! Aqui, ó, pra você gostar daquele pastel, não sei o horário que vai de abertura, mas vai ali na rua Vitório Siste, com a Silvia Bussadori, tá lá no Jardim Versalhes, à sua exposição, aquele pastel maravilhoso. Qualquer hora, viu, meu caro brasileiro? Não vou passar pra comer um pastel, ou você manda um pra nós aí, tá bom? Vamos ver a temperatura de momento? Continua 29 graus. Umidade relativa do ar 58%, vento 8%, previsão aí de chuva para esta quarta-feira. São 17h42, intervalo comercial é rápido. Faz o seguinte, Valdeir, daqui a pouco a gente volta para falar da morte de um homem em Cambé. É isso mesmo, um homem morreu num confronto hoje com um policial militar que estava de folga. Ele tentou invadir uma chácara, a mãe do policial ligou para ele, os policiais foram pro local, houve troca de tiros e ele acabou morrendo. Daqui a pouco os detalhes. Vamos falar também sobre aquela morte na Tomina Cagawa, lembra? Um homem foi morto ali. A polícia, doutor Bruno, vai falar conosco sobre essa situação envolvendo um possível suspeito que acabou sendo preso. Ó, o meu amigo brasileiro falou que é aberto lá o pastel do brasileiro, das 18h30 às 23h30. Agora são 5h42, intervalo comercial é rápido, já voltamos.
Vai querer urgente, segunda edição, Rádio Verdade. De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 8 da noite, Paiquerê Esporte Total, com Augustinho Pereira.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
São 5h43.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência. Líder em revestimentos do Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Com tecnologia de ponta em tintas, oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca. Disponível em todo o Brasil.
Tintas Graftex, novas cores, novos tempos.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo, aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite, Avenida Higienópolis 964. Londrina Grill.
Paiquerê 91,7.
Na Confeitaria Flumê, sempre é tempo de festa e alegria. A Confeitaria Flumê atende aos domingos das 6h30 às 12h30, de segunda a sábado das 6h30 às 19h30 e nos feriados até às 19h. Agora atende pelo iFood. Confeitaria Flumê, Alameda Miguel Blasi, 88, atrás da Catedral, no centro de Londrina. Ligue 3324-8780.
A Grande Londrina está contratando motoristas e você, profissional do volante, não pode perder esta oportunidade. Além do salário de R$3.760, tem os benefícios: ticket de alimentação de R$900, PPR, programa de premiação, Total Pass, gratuidade no transporte. Tá esperando o quê para trabalhar na melhor empresa de transportes do Brasil? Envie seu currículo ou ligue para 43 3378 2463 3378 2463.
Vai querer 91,7.
Com o método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato, mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx, mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Produtor Rural, agora você tem uma linha direta e exclusiva com a Copel. 24 horas por dia, 7 dias por semana, com atendimento humano.
0800-643-7676. 0800-643-7676.
Copel Agro, mais equipes em campo para manter a força da sua produção. Precisou, ligou. Copel, pura energia.
Londrina Esporte Clube.
Quarta-feira tem Série B do Brasileirão aqui na Paiquerê 91,7. É o nosso Tubarão. A partir das 8 da noite, Náutico e Londrina. Com Jefferson Oliveira, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Sérgio Ribeiro, Jorge Júnior e Valdeir Jorge. E na quinta tem Série A, Corinthians e Remo. Náutico e Londrina, Corinthians e Remo. Você acompanha em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max. Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Vai querer.
Vai querer urgente, segunda edição. Rádio Verdade.
Agora são 17:47, 5:47. Tivemos há cerca de 2 semanas atrás, quase 2 semanas atrás, um homem que foi encontrado morto na Tomina Kagawa, praça da área central de Londrina. De lá para cá, investigação aberta, policiais militares e civis atrás dos suspeitos, a procura também de imagens e câmeras de segurança, e não é que eles encontraram, a polícia chegou até um suspeito. Dr. Bruno Oliveira vai falar conosco, o delegado da Polícia Civil, sobre esse caso e a investigação. Ele que é o delegado lá da Delegacia de Homicídios, vai falar sobre esse caso da morte desse homem na Praça Central.
A Guarda Municipal, ali na região central, possui algumas câmeras de vigilância, né? O cercamento digital iniciou através dessas câmeras. O pessoal da Guarda elaborou um relatório lá do Serviço de Inteligência com um rastreio por onde o suspeito teria chegado à praça, depois do crime, onde ele foi. Com base nessas imagens, a delegacia conseguiu chegar à identidade do principal suspeito. Testemunhas também apontaram indiretamente que ele poderia ser o autor. Familiares da vítima, já falando agora da vítima, não era moradora de rua, tinha um local fixo ali de pouso, mas era usuária de drogas. Uhum. E nas últimas semanas, os familiares informaram que ele estava sendo cobrado. A família não disse que tinha relação com a droga, mas falaram que ele estava muito nervoso por estar sendo cobrado por alguém, estava sendo ameaçado. Uhum. O suspeito já foi abordado em outras oportunidades pela Guarda Municipal ali no centro. A guarda elaborou um boletim justamente nessa circunstância. Ele indicou aos guardas que estariam na praça tentando para cobrar, para acertar, fazer um acerto de contas ali. Chegou essa informação que ele seria um disciplina ali da área central, que cobraria os usuários, né, que estariam em débito. Nós apuramos e chegou outra informação que ele poderia ser faccionado, nós não confirmamos também, mas essa, considerando o boletim da Guarda Municipal, o histórico da família, que ele vinha sendo ameaçado, tudo leva a crer que realmente ele exercia essa função de disciplina ali no centro da cidade. Duas pessoas agrediram a vítima no dia, mas o que mais lesionou, vamos dizer assim, mais atentou contra a integridade da vítima foi o que foi preso identificado e preso no sábado, né? Uhum. Aprendemos o celular dele, provavelmente com análise do celular nós vamos conseguir descobrir o segundo agora.
Doutor, foram apreendidos objetos, material, arma, alguma coisa?
Na casa do suspeito ele foi autuado por tráfico de drogas também, 62 pedras de crack, balança, gilete para fracionar, sacos plásticos para vender a droga ali, crack.
Ele foi preso onde?
Na casa dele, ali no centro, na rua Sergipe, num apartamento.
Aí a presença, então, do doutor Bruno, delegado de homicídios. E esse cidadão aí que foi preso, ele falava, Valdeiro, abertamente pra todo mundo, ó. Matei um cara. Inclusive, uma das pessoas que ele falou foi uma pessoa que eu conheço aí. E aí a polícia, claro, chegou até ele e realizou a prisão. Ô, gente, hoje o Valdeir tá trabalhando ali, coitado, sob pressão. Tem ali... Como é o nome dele? O nome dele? O Auri e o Pedrinho, eles estão mexendo ali nos equipamentos, então o Valdeir tá ficando louco ali, porque o Valdeir tá sem nada, coitado, sem trilha, sem vinheta, sem nada, tá na raça ali, né? Tá ali, mas os meninos têm que mudar o equipamento, têm que mudar os equipamentos. Inclusive caiu energia, essa madrugada teve também, né, Auri? Teve de madrugada aí, né? O JB tava comentando, trabalhando aqui pra colocar pra você que tá em casa nos acompanhar. Ó, a Fernanda falou o seguinte, o Diego Prazeres, da Secontel Iluminação, já me ligou, Serginho, ó, resolvendo a questão lá da minha querida Fernanda, lá na Vila Brasil, tá resolvendo a questão dos galhos que foram jogados. Presta atenção na notícia que vem chegando agora, em Cambé. Aconteceu por volta no início, do meio da tarde aí, por volta das 2 horas, policiais militares foram chamados para irem até uma chácara na Estrada da Prata. Para quem não sabe, a Estrada da Prata liga a Cambé a Prado Ferreira. Também você pegando a direita lá na frente, você vai sentido Bela Vista do Paraíso, a Varta, enfim. A Estrada da Prata é bastante conhecida. Um cidadão armado, supostamente armado, foi até uma chácara, invadiu o local. Lá tinha uma senhora. Ela, ao ver a presença desse homem, ligou para o filho, que é um policial militar. Ele estava de folga. Automaticamente ele já entrou em contato com outros policiais. Eles chegaram no local, fizeram um cerco nessa chácara e aí, resultado, o homem aparentemente apontou uma arma para esses policiais e ele acabou na troca de tiros, na suposta troca de tiros, morrendo. Capitão Tiago é quem vai falar conosco sobre essa morte, confronto ocorrido hoje à tarde em Cambé.
Olá, boa tarde. Se trata da mãe de um policial nosso aqui de Cambé, né? Ela percebeu essa movimentação estranha ali no sítio dela, né, de um homem que estaria ali vasculhando ali a localidade ali, né, e fez a ligação pro filho dela, né, no intuito dele chegar ali, prestar um primeiro suporte ali para ela, né. Então, chegando no local, ele foi verificar, né, se procedia a informação ou não, se realmente ele encontrava alguma pessoa ali. No momento que ele estava verificando a parte externa ali da residência ali, ele identificou um homem com as características que a mãe dele havia repassado, e tentou realizar abordagens dessa pessoa, né, se identificou ali como policial, essa pessoa correu em direção ali da uma mata que tem nos fundos ali da localidade ali. Tentando ainda realizar a abordagem desse indivíduo, ele correu ali pro meio da mata, o policial se identificou, tentou realizar a abordagem, nesse momento que ele conseguiu parar o indivíduo virou para ele ali e apontou uma arma de fogo em direção do policial, que teve que repelir a injusta e iminente agressão. Vindo então esse indivíduo a tombar ali, o policial removeu esse armamento dele, porque ele ainda apresentava sinais vitais, e foi acionado ali os órgãos competentes, né? Esse policial nosso, ele estava de folga, então ele fez um 90, solicitou apoio da Polícia Militar, apoio médico, então foi prestado todo o suporte possível, no entanto esse homem veio a óbito no local. Após ali a situação finalizada, o policial conseguiu identificar que se tratava de um simulacro de arma de fogo. Então, o nosso policial não tinha como saber isso antes, né, da ação. E a princípio o homem estava ali para realizar algum tipo de furto ali no local, né.
Tenente, esse homem, ele já foi identificado?
Não, ainda não, estamos aguardando a identificação oficial, né, através da Polícia Científica, mas, no entanto, até o presente momento não temos ainda a identificação dele.
Tá aí, são 5h53, isso aconteceu hoje na Estrada da Prata, sentido a Prado Ferreira. O cidadão chega armado num local, uma senhora... a mãe desse policial estava nessa chácara. Ela entrou em desespero, obviamente. Ligou pro filho, né? Filho, tem um homem aqui que invadiu a chácara. Obviamente que o policial automaticamente já entrou em contato com a central, lá da 11ª CIA de Cambé. Foram pro local, chegando ali, né? O cidadão apontou a arma, apontando a arma, meu amigo. A bala comeu, né? Não teve jeito. Ele acabou morrendo. Isso aconteceu agora no início da tarde, né? Por volta das 2 e pouquinho, tivemos esse caso registrado lá na cidade de Cambé. Aquela história, né? Você tá invadindo um estabelecimento que não é seu. Você, além disso, tem uma suposta arma, né? Então você... ao saber que foi visto, foge. Ou se viu a viatura chegando, se joga no chão, se entrega, perdi. É assim que faz. Agora, querer mostrar arma, e nem era uma arma, era um simulacro. Aí pulou. Os policiais, né? A gente usa essa gíria. Os policiais acabaram, então, efetuando os disparos. E esse homem acabou morrendo, não identificado ainda. Cabe agora o trabalho da Polícia Civil para a identificação desse cidadão, para ver se tinha passagens ou não. Enfim, para ver a motivação, se de repente nas proximidades ocorreram outros furtos ou invasões, se ele era suspeito, se tem imagens e câmeras de segurança naquela região. A polícia agora vai fazer uma investigação para chegar com o objetivo de, quem sabe, a identificação do senhor. Bem provável que sim, ainda hoje teremos a identificação pessoal lá do IML. A gente sempre, quando pode, liga para o meu amigo Nacal. Nacal já vai lá, pega uns dedão assim, mais do cara, põe lá, já aparece a digital. E papalocopista, ele faz um trabalho lá, você viu? E o teu chefe, lá muito também, nosso Lando Bouchardes, faz, nos passa as informações. Fala nisso, Marcinho, ô Márcio, daqui a pouco, vem aqui, senta aqui do ladinho, rapidinho aqui. Eu quero saber de você, faltando 2 minutos, dá tempo aqui de eu pegar uma pergunta do Márcio? Dá. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiramente,
pois
boa
não.
Noite, boa noite.
Boa noite, senhor.
Achou que o Micali de novo pisou na bola nas mexidas?
Eu achei, principalmente que ele fez umas substituições e deixou o Pablo...
Nossa, não foi o Pablo Diego.
Não fui eu, cara, eu tava no jogo, a maioria dos torcedores não entenderam a permanência dele.
Então, eu até perguntei uma hora lá pra um contato lá, o que aconteceu, por que que ele tá tirando o Vitinho? Ele falou, sentiu dores na posterior, da coxa da esquerda, Cara, mas tá virando um constante isso aí,
constante,
né?
Constante. Assim. Até eu falei pra você antes, né? Eu queria perguntar, se você pudesse perguntar pro Vitinho, né? Ô, Vitinho, você pede pra sair? Você tá machucado? Porque todo jogo, cara.
E eu vou falar uma coisa pra você. Eu, pro jogo de amanhã, eu arrisco na vitória do Londrina lá contra o Náutico.
Eu assisti o Náutico e CRB, eu acho que dá pra ganhar, sim.
Dá, né?
Se ele não inventar, né?
Apesar, porque eu vejo a volta do Lucas Marques.
Você elogiou o Paulinho Mocelin.
De repente...
Fala a verdade.
Dos males, eu falava pro Márcio aqui, gente, quem tá ouvindo a gente, são 17h56, eu falei que, por incrível que pareça, eu gostei do Paulinho Mocelin, porque ele foi um cara que trabalhou pelo meio e foi um dos mais ativos. E ele não encontrava o centroavante de referência, que era o Bruno.
Sabe qual é o problema do Paulinho?
Não.
Escolhendo o professor Raimundo. Ele ia tirar um 10. Faz a jogada bonitinha.
Aquela uma lá do primeiro tempo, ele joga maravilhoso.
Joga lá na.
Nossa, ele fez uma jogada linda ali. Eu falei, vai fazer um golaço. Ó, o João Gilberto tá falando o seguinte: vai ser 1-0. Newton, Luciane, Elisandra, Gabi, Lafayette, Janine, Eliane, Janine, Marco, Maiara, todo mundo, Luiz Silvestre, tá todo mundo ligadinho aqui, dizendo 1-0 pro Londrina. Mas tem um detalhe, né, que a gente vê assim, a nossa referência em relação ao Bruno, né? Perdemos, mas não teve jeito.
Totalmente, é o que faltou, né? Realmente é o que faltou, não sei o que o Londrina vai fazer, porque eu até discuti muito com o Linhares essa semana, o Gilberto, ele tem que jogar. Não, mas ele não aguenta jogar 30. Pô, mas põe ele pra jogar, se ele não aguentar, tira.
Vou falar pra você, põe no primeiro jogou. Tempo, se ele joga 30, põe no primeiro tempo. Pô,
cara, pera.
Eu não entendo, tem coisa que não existe, viu, Márcio?
Eu não entendo.
Bom, é o seguinte, eu tô aqui abusando, viu, gente? Daqui a pouco tô maduro aí do João Batista, porque o programa de esportes começa daqui 2 minutos, dentro do nosso, daqui a pouquinho com o Rodrigo Linhares, com o Márcio Alcântara, tô tirando um proveito. Márcio, um abraço, tá? Daqui a pouco eu tô indo embora, então, vou ficar ouvindo você e o Rodrigo, tá bom?
Tá bom.
Posso ficar, né?
Pode.
Pode sim, então tá bom. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Paulinho. Tá dizendo o seguinte, o Paulinho jogou demais. Quem tá falando aqui é o Jura, lá do Unimed. Jura! Jura que foi campeão lá na BB, final da BB. O bicho pegou qualidade, hein? Vou falar uma coisa pra você, qualidade do campeonato da BB. São 17h58. Rodrigo Leal está chegando com o Márcio Alcântara, vem aí em cima do lance. Eu amanhã, a partir das 6 horas da manhã, no Paiquerê Urgente, primeira edição. Um abraço.
Paiquerê Urgente, segunda edição. Rádio Verdade. Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 7 da manhã, Sementes do Reino, com Edson Ferreira.
O Londrina Chopp está de volta, agora com a qualidade Amadeus.
Beba com moderação.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Quando mais um dia vai chegando ao seu final, é hora de agradecer a Deus. A hora do Ângelus com Padre Joel Medeiros, pároco da Catedral de Londrina.
Boa tarde, ouvintes.
O agricultor, quando prepara a terra, ele lança a semente à terra. A semente se mistura à terra e é encoberta pela terra. E ali no silêncio da terra, com a água que vem do alto, aquela semente vai se transformar, vai produzir. Assim também é o nosso coração. É o lugar onde é semeado uma boa semente. O semeador saiu para semear. E a água é a graça que vem do alto. Mas a terra precisa estar preparada para acolher a semente, a água, o adubo, para que possa produzir novas sementes. Assim, o coração fechado, o coração que tem raiva, o coração que tem desejo de vingança, este coração não vai deixar produzir. A semente ficará e poderá morrer lá dentro. Por isso eu quero convidar a você a transformar a sua vida, a ser uma pessoa que ama, que quer bem, que é capaz de vencer todo tipo de angústia, de sofrimento. É verdade que a história talvez te feriu muito, mas é hora de se reconciliar com a sua história. Por isso vos peço, reconcilie com a sua história. Boa tarde para você.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Benedictio Dei Omnipotens, Patris et Filii et Spiritus Sancti, discendat super vos et maniat semper. Amen.
Paiquerê em cima do lance. Oferecimento Fibrate Lux Telhas, cobriu, está coberto. MK Veículos, 24 anos no mercado.
Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe Total Paiquê. Em cima do lance.
Olá, meus amigos, aquele abraço, 12 horas mais 3 minutos, em cima do lance, chegando hoje, terça-feira, dia 21 de julho de 2026. E que timaço reunido aqui na técnica: Valdeir Jorge, Pedro Henrique Gobes, Nunes da Rosa, Castanheira Marques, Geraldo Mazei marcando presença, e o nosso grande Auri Coxa Branca. Olha, o Auri, quando pinta por aqui, rapaz, é porque a coisa é complicada. Homem, uma fera, um Pelé dos computadores. 18 horas mais 3 minutos, o ouvinte participa conosco aqui pelo WhatsApp, pelo 99994-1110. Venha com a gente. Eu quero o hino Alves Celeste Valdeir Jorge para a Bruna Gôngora, o João Gabriel, o Joaquim e a Manuela, molecada toda ouvindo a gente. Aquele abraço pra vocês aí, e sobe o hino. Amanhã tem jogo duro, jogo complicado contra o Náutico nos Aflitos, 21:30. A Paiquerê 91,7, sempre naquele show de transmissão com Jefferson Oliveira. É show, bomba neles, Jefão. Comentários de Matheus Camargo, reportagens de Reinaldo Fulan e Sérgio Ribeiro, Jorge Júnior no plantão informativo e Valdeir Jorge na mesa de som. O destaque do Tubarão, que precisa vencer, precisa buscar pontos fora de casa, vem chegando com o Reinaldo Fulan. Fala, rei!
Alô, Rodrigo, Tubarão treinando agora à tarde, já em Recife, no CT do Retrô. Último trabalho antes do jogão de amanhã contra o Náutico. pela Série B.
18 horas mais 4 minutos, prepare-se, o carro dos seus sonhos está te esperando na MK Veículos Multimarcas, várias marcas e modelos com a tradição e a confiança que só uma empresa com mais de 24 anos pode oferecer para você. As melhores ofertas para você sair de carro novo estão na MK Veículos. Atendimento rápido e seguro, não perca tempo rodando por aí procurando o seu seminovo, vá direto na MK Veículos, na Avenida JK 1587, telefone é o 3322-4802, 3322-4802, MK Veículos, o seu próximo carro, é claro, está aqui. Capitão Márcio Alcântara, você mudaria o time para a partida contra o Náutico? Jogo carne de pescoço, mas olha, problemas a rodo também lá no Timbu, capitão. Grande abraço para você.
Abraço para você também, Linhares. Ah, eu não sei se eu mudaria, não. Eu sei que o time do Londrina precisa dessa vitória. Eu tava olhando aqui a classificação. O Londrina se perder, eu sei lá, o Ceará pode passar o CRB, ganhar do CRB e mandar o Londrina para a zona do rebaixamento. Então é um jogo que o Londrina, por esses pontos que perdeu aqui no Estádio do Café, ele vai ter que recuperar e vai ter que superar também nessas deficiências, principalmente no ataque depois da saída do Bruno Santos.
É, rapaz, e questão de atraso salarial no Náutico também, mas só canta mais
não
uma
fala
vez
isso.
Esses problemas.
Porque não é problema, é problema deles. No campo os caras não vão lembrar disso. Contra quem foi uma vez que o Londrina CRB que foi jogar? Contra quem?
ABC.
ABC, né?
Os caras não treinaram durante a semana, teve greve. E os caras deram 3-0 no Londrina, mas esse jogo tirou o acesso, perdeu 3 pontos.
Exato.
Ali, faltaram 2 apenas para a classificação. Mas o Márcio, o Náutico não vence, quer ver quantos jogos aqui, ó? Eu vou até contar, viu? O Náutico não vence a 1, 2, 3, 4, deixa eu ver se tem mais aqui, ó. 5, 6, deixa eu ver aqui, ó. 7, caramba, 8, meu Deus do céu, peraí, 8 jogos, o Náutico não vence há 8 partidas, capitão, há 8 jogos o time dirigido pelo técnico Hélio dos Anjos, que a torcida tem xingado tanto que ele virou lá o Hélio dos Infernos, não o Hélio dos Anjos.
Mas você vê como que quando você perde ou você empata, você vê como são 3 pontos na vitória, você fica numa situação. O Náutico, ele começou muito bem o Campeonato Brasileiro, ele teve uma sequência de vitórias e depois caiu, né? Completamente, até nesse jogo contra o CRB, eu vi que o Hélio dos Anjos ficou super nervoso, porque eles fizeram um gol, logo em seguida tomaram, né? Então esse que a gente sempre fala desse campeonato da Série B, é muito complicado, é difícil, ainda mais quando você tem um jogo nas suas mãos, e jogando em casa, você perde essa oportunidade de vencer, para você correr atrás, é muito difícil. Então, sabe, esses pontos que o Londrina vem perdendo dentro de casa, gente, com certeza, vai fazer muita falta.
Agora a situação do Náutico, o Dodô meia, Márcio, acabou não se apresentando, faltou um treino sem dar nenhum tipo de justificativa, alegou mal-estar, falha de comunicação no episódio, que ele tinha recebido, na verdade, uma proposta da Coreia do Sul. Aí o Hélio dos Anjos cobrava e rebateu: não trabalho com mentiras. Agora o cara tá reintegrado. Bom, depois que São Paulo reintegrou a Arboleda, depois de tudo que a Arboleda fez, tudo é café pequeno. Mas você vê como é que tá o clima lá no Timbu, que um dia teve Bizu no ataque. Teve Bizu. Lúcio Surubim no meio campo. O goleiro Mauri era o Náutico 88, 89, que você enfrentou várias vezes.
O Bizu era artilheiro, cara, sem dúvida. Agora, negócio de treinador, né? Passou comigo uma vez, né? O treinador, não, o Márcio não treina, o Márcio fala que tá com dor, o Márcio não sei o quê. Chegou na diretoria de... Não, o senhor não tá satisfeito? Então, o senhor, pode ir, o Márcio vai ficar.
Ah, fala quem foi, aqui no Londrina ou no Palmeiras?
Não, no Londrina, claro.
Quem
mas,
foi?
Não,
quem,
não
quem,
vou
quem?
Falar, fala, imagina, fala. Não, a pessoa tá viva ainda, quando morrer eu falo. Quando você entrevistá-lo, eu falo.
Fibrante Lux Telhas, telhas transparentes, telhas de PVC, leves, resistentes, de fácil instalação, com muita durabilidade, amigão. Só tem telhas top na Fibrite com o amigão Delay. É Delay, o Pelé das telhas. Rapaz, você fica tranquilo na primavera, no verão, no outono, no inverno. Pode chover, pode fazer sol. Não tem tempo ruim com as telhas da Fibrite. Afinal, são quase 40 anos, né, gente? De tradição, filiais em Curitiba, Curitiba, em São Paulo também. Fibrate Lux Telhas fica na Avenida Nassim Jabur 701. O telefone é o 3329-3332. Com a Fibrate Lux Telhas. Tá construindo, tá reformando. Lembre-se sempre, com a Fibrate, cobriu, está coberto. E os parabéns, mas sabe quem que está fazendo aniversário?
Quem?
Cara de sobrenome mais bonito que eu conheço. Gabriel Barrionuevo.
Barrionuevo. Famoso Gabu.
Menino que com 12 anos falou, o pai dele, José Augusto, mandou aqui: pai, não compra mais camisa do São Paulo pra mim. Eu sou o Tubarão, só quero camisa do Tubarão. Grande abraço pro querido Gabu.
Gabu, gente boa demais. Ele, Rafael, o Zé também, uma família maravilhosa, cara, que eu convivo já há muitos anos. Parabéns, Gabu.
Agora, quando ele tava em Milão, de repente chegou uma mensagem aqui: Linhares e mais, estou em Milão, em lua de mel, ouvindo vocês. Falei, não, esse cara vem realmente que tirar o chapéu. Parabéns ao Gabu, que eu não tenho oportunidade de conhecer pessoalmente, nem ele, nem o Zé Augusto. Ah, mas espero ter em breve.
Você não conhece, não?
Não.
O Zé Augusto caminha aqui no Zerão direto, ele passa aqui na rádio. Às vezes ele deve estar até aí. Aqui.
Se der, tiver aqui, sobe, Zé. Um abraço pra você. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Ah, no 99994-1110. Camila Gôngora, irmã gêmea da Bruna Gôngora, que eu mandei um alô aqui há pouco. Eu tenho até medo quando Londrina enfrenta time assim. Sempre dá pontos a eles. Eu também, viu, Camila? O Sebastião Linhares, na foto, tem uma foto do, na internet, tem uma foto do William Potker dizendo que ele oficialmente é do Leque. Reinaldo Furlan já vai trazer mais informações. É o Valdenir Senali. Valdecir Senali, não vencia, né? Hoje tá recuperado, pode esperar, não é amanhã o jogo, mas não vai estar recuperado, não. Fábio Carinato, Náutico não vence há 8 jogos, mas você já sabe como é o Londrina, gosta de ressuscitar defuntos que vem mal no campeonato. Não acredito na vitória, empate será ótimo pro Londrina. O que o Tubarão tem que fazer é ganhar em casa, o Fábio Carinato. Agora, eu mexeria no meio campo, viu? Colocaria mais jogador no meio campo, mas para poder dar uma congestionada no setor ali, porque esse tipo de coisa do time tá mal, pressão de torcida, isso aí é complicado, viu? É complicado, os caras vão vir pra cima do Tubarão babando, mas só canta.
Não dá, o Londrina pode jogar num 4-4-2, deixando apenas 2 atacantes na frente, com o João Tavares ficando ali no meio de campo, ajudando também na marcação, tudo é possível. O que não pode, eu até concordo com você em relação a isso, né? Vai jogar contra um time desesperado, um time que a torcida lá cobra demais, o estádio é um caldeirão realmente de pressão ali, e o Londrina pode jogar desse jeito. O que não dá, né, Linhares, que a gente viu até, né, como exemplo na Copa do Mundo, você deixar de jogar, né? Você ter medo de jogar e não atacar o adversário. Você também tem que mostrar pro adversário que você tá vivo, né? Então, eu acho que dentro daquilo que a gente tem visto do Londrina, né, principalmente na fraqueza, assim, de às vezes na marcação da nossa zaga, aí que eu queria destacar o Wallace. Eu achei que o tempo que ele teve jogando como volante, ele foi um volante mesmo, sim, sabe? Foi um xerifão ali na frente da zaga. E o Londrina precisa ter um jogador assim. Eu não sei se ele vai colocar o Wallace novamente no meio de campo, mas eu concordo com você. Eu acho que tem que ter uma pressão, um congestionamento maior no meio de campo, para que o adversário ele tenha só duas saídas, que realmente é pelas laterais. E aí dá para você fazer, sim, uma marcação mais expressiva.
E você, torcedor, congestionaria o meio campo para a partida contra o Náutico? Você mexeria? E aí, mande pra gente sua mensagem aqui no 99994-1110.
No Em Cima do Lance, as notícias do Londrina Esporte Clube. Oferecimento Mercury Tintas. Tem cor pra tudo.
Pois não, Rodrigo, o atacante Raí Nascimento ganha condição de jogo, viaja para Recife e poderá estrear amanhã com a camisa do Tubarão.
Aqui na Mercury, criamos tintas conforme normas da ABNT, testadas e certificadas, seguindo os mais rigorosos controles. Assim, nossa linha acrílica foi criada para sua casa, sua família e seu negócio, oferecendo mais durabilidade e confiança no resultado. Em paredes, pisos ou tetos, a Mercury leva mais cor e personalidade aos seus ambientes. Pinte com Mercury Tintas. Tem cor para tudo.
Pinte, 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 pinte sempre com Mercury Tintas. Vamos colorir a capital do frevo, Recife, de azul e branco. Tem que ser assim amanhã contra o Náutico. Você contra Mercury nas duas unidades da Turquesa Tintas. Alô, Elton, na Avenida Salve Elkindi, 287, no Aquiles Stengel. Telefone é o 3339-0777, 3339-0777. E na outra unidade da Turquesa Tintas, na Arcindo Sardo, 386, lá no Coliseu, agora com sistema tintométrica. Telefone é o 3338-6996, 3338-6996. Reinaldo Furlan, com tudo sobre o Tubarão, tudo sobre o Leque. Alô, alô, rei, vem pra cá, aquele abraço.
Oi, Rodrigo, grande abraço para você, boa noite aos amigos que estão conosco aqui no Em Cima do Lance. Estamos a caminho de Recife, né? A Paiquerê mais uma vez lado a lado com o Tubarão no Campeonato Brasileiro da Série B. Amanhã, o Londrina realiza o seu último jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, enfrentando o Náutico fora de casa, lá no Estádio dos Aflitos. E apesar de modificações no elenco Alves Celeste, o pensamento, né, do Tubarão é ganhar do Náutico, que não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesse momento, né, começando agora o Em Cima do Lance, nesse horário o Tubarão fazendo o seu último trabalho antes do jogo de amanhã contra o Náutico, treinamento desta tarde lá em Recife, no CT do Retrô. E é um treinamento importante, Rodrigo e Márcio, porque o técnico Rogério Micali tem pouquíssimo tempo de preparação entre jogos, né? Muitos jogos em sequência. O Londrina jogou na sexta-feira no estádio Vitorino Gonçalves Dias, treinou no domingo, treinou na segunda-feira, né? E de forma leve, né? E já teve a viagem para a cidade de Recife. Depois do jogo contra o Náutico, já tem a viagem de volta e um jogo dificílimo contra o Novo Horizontino no próximo domingo, já na abertura do segundo turno. Somente depois do jogo contra o Novo Horizontino é que a comissão técnica terá um tempo maior de preparação, até para readequar o time com as novas peças que estão chegando. Aliás, o Rogério Micali, ele dá ênfase a essa situação, né? Por exemplo, pro jogo de amanhã, ele ganha o Tarik, ele ganha o Lucas Marques, que viajou, ganha mais uma opção ofensiva, né? Mesmo com o Wallace tendo feito um bom jogo, ele fala dessas mudanças, né, dos ajustes necessários que precisam ser feitos e mais, né? Apesar de tudo isso, o treinador falou em tentar a vitória, mesmo jogando na casa do adversário.
A gente estava com uma certa carência pela saída do André, a gente optou ali pelo Alisson, eu acho que ele fez uma boa partida, correspondeu, fizemos saída com linha de três. Essas peças vão ser importantes pra gente, vai ter outras que vão estar chegando, o Londrina tá negociando, tá no mercado. Então, assim, a gente avalia que pelas circunstâncias de tudo como foi, a gente está num momento bom. Tem que entender também que nós temos um momento aí de transição que não é fácil. Houve mudanças e mudanças importantes. E mesmo assim nós dominamos o jogo todinho. Nós tivemos muitos chutes a gol. Nós tivemos assim, sempre com a maior chance de ganhar o jogo. Então isso é importante pra gente. A gente está consistente tanto dentro como fora de casa. Nós vamos lá para buscar a vitória, como sempre, né? Agora também tomar os devidos cuidados, que a gente sabe que é um jogo, é o último jogo do primeiro turno, eles estão numa situação muito difícil, então temos que ser inteligentes, alcançar o nosso objetivo, independente do momento dele.
Técnico Rogério Micali, né, que falou em entrevista coletiva depois do jogo contra o Botafogo. O time tendo essas novidades, Rodrigo e Márcio, porque o Tarik cumpriu suspensão automática, deve fazer a função de primeiro volante, Lucas Marques viajou e, como viajou, deve jogar, é titular absoluto da equipe, né? E aí, no ataque, uma outra opção que ganha o Rogério Micali. Raí Nascimento, atacante de beirada, atacante de velocidade, ex-jogador do Bahia, né? Ele estava fora do país, o nome dele apareceu ontem no BID, ele viajou e poderá fazer a sua estreia com a camisa do Tubarão. Do meio para frente, novas opções. No meio-campo em si, a tendência é de que tenhamos uma formação com Tarik, com Lucas Marques e João Vitor. Aí fica a questão: ele vai continuar com o João Tavares, fazendo até, de repente, a função de um quarto homem, ou tira o João Tavares e coloca um terceiro atacante? São opções que tem, né, o técnico Rogério Micali para o jogo de amanhã, 9:30 da noite, nos Aflitos, contra o Náutico. Rodrigo.
Valeu, Rei, 18 horas mais 19 minutos. E aí, torcedor, que tal, hein? O que você faria? O que você mexeria nesse time do Londrina? Ou manteria essa formação? Entre em contato conosco aqui pelo WhatsApp, pelo 99994-1110. Estação do Esporte, seu pai é esportista? Então, Dia dos Pais está chegando. Bora com a Estação do Esporte. Alô, Vini, alô, Daiane, aquele abraço pra vocês aí. E tem lá, por exemplo, papai gosta de vôlei, bola pênalti, MG 3.600 oficial, 169,90. O paizão bate uma pelada, bola topper, aquele design, gente, que a bola topper, que era oficial do brasileiro na época, tinha nos anos 80 e 90. Só 99,90, bola oficial de campo. Agora tem de suíço, tem de futsal, né? Tem de society também, tem chuteiras e luvas de goleiros e meiões para adultos e crianças. Tava vendo a calcinha pra molecada, toda acolchoada, bota a luva de goleiro, nossa, o moleque e a menina, eles se sentem o próprio Neuer, viu? Kits infantis de times de futebol do Brasil, internacionais, tendo Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do Barcelona, da Espanha, campeão do mundo com o nome do Lamine Yamal atrás, tem do Tubarão, aquela azul, é que o time disputou o Campeonato Paranaense, tem tudo de basquete, de vôlei, incluindo regatas da NBA. Outra coisa, viu? A Estação do Esporte vende ingressos para os jogos do Londrina, tá? O jogo de domingo, em breve, a venda vai estar liberada na partida contra o Novo Horizontino. Você compra na Estação do Esporte, sem fila, sem nada. Tem bandeiras, copos, canecas e muito mais. Venha conhecer o ponto mais alviceleste da Zona Norte. E o seu pai merece um presente da Estação do Esporte, que fica no Super Mufato da São Euquinde. Abre todos os dias, inclusive domingos e feriados. E você usa o estacionamento do Mufato na faixa, hein? Muita tranquilidade, muita segurança. De segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 22 horas. Abre sábados, domingos e feriados até 21 horas. Quer fazer encomendas? Pelo WhatsApp você faz. Pessoal entrega pra você em qualquer parte de Londrina, do Brasil e do mundo. Anota aí, ó. 99639-4635. 99639-4635. Capitão, voltando, Lucas Marques, eu congestionava, hein? Wallace volante, João Vitor, Tarik e Lucas Marques. Mas eu tiraria um atacante, viu? Eu tiraria. Então, e aí?
Até porque a gente sabe muito bem que o Londrina, se não tiver o Gilberto, o Londrina vai jogar sempre com dois atacantes que propriamente não são, né, centroavantes de ofício. Eu concordo com você também. Eu acho que o que tem que jogar é o João Vitor e o Lucas Marques. Eu quero ver os dois jogando com a saída de bola mais qualificada. Tanto o João como o Lucas têm essa capacidade. Acredito até que o João joga um pouquinho mais à frente, né? Fazendo um losango, que o Micali gosta.
Ponta do losango, mano.
Gosta de falar assim, para que o meio de campo ele tenha um poder, né? Ele possa dominar a partida, não dar espaço, não deixar o adversário chegar na sua defesa infiltrando. Isso é importante, isso é básico também no futebol. E aquilo que eu falei, o Wallace fez isso e fez muito bem nesse último jogo. Então, sabe, se o Tarik entrar na partida, for bem, eu acredito que dá sim, Linhares, para jogar com esses dois jogadores também à frente.
E bota o Vitinho para correr na frente, Vitinho, ali, mas Vitinho para correr,
dor,
entendeu?
Sem dor, sem pedir para sair, né? Porque pelo jeito toda vez ele pede para sair, tem uma dorzinha aqui, ele pede para sair. Que jogador é esse, rapaz? Parece jogador, sei lá o quê, não vou nem falar aqui.
Alô, André de Paiva, grande abraço pra você, amigão. Passando aqui perto da rádio, né? Em frente a Paiquerê, mandou foto aqui. Um abração pra você, o Cardoso da Zona Norte. Eu acho que do meio pra frente tem que botar o Wallace de volante pra reforçar a defesa. Lucas Marques e João Vitor. E um ataque com Vitinho, Gilberto e Mocelin. Bom, a gente espera que o Gilberto agora também já possa aguentar mais tempo. Já entrou de novo, né, mas? Então é tudo isso aí.
Ele tem nome, Linhares. Ele tem o... Você vai jogar com um zagueiro aí na Série B, ou Gilberto é o centroavante, você já amedronta. Ele tem porte, e a gente viu o gol que ele fez, né? Deu até uma cambalhota lá que na minha vida inteira nunca consegui fazer. O cara, como que pode estar, né? Não aguentar? Aguenta sim, tem força física sim pra aguentar.
Ivo Militão de Floripa, tem que pedir pro Vitinho chutar pra gol, vem da direita e pro meio, mas não chuta uma bola no gol, é verdade. Atacante tem que ter fome de gol,
Isso é uma coisa que chama muita atenção. O Vitinho, ele constrói a jogada, ele joga na ponta direita, entra pro meio, quando você pensa que ele vai chutar, pá, ele toca, ele quer dar mais um drible, mas também assim, eu acho que é falta de treinamento, porque uma vez ele chutou, sabe, eu acho que até eu jogando ali chutaria melhor que ele. Parece que ele não tem confiança de chutar. E você falou tudo, um atacante que não tem fome de chutar no gol pra fazer o gol, aí complica também, né?
Osmar, boa tarde, Linhares e Márcio. Vai ser difícil ganhar no Recife. Com todo o respeito, mas com o Pablo Diego vai ser difícil. Mas ele jogou mal o Pablo Diego na estreia também, mas não é assim. Vamos dar um tempo também pro cara ir se adaptando.
Não deu tempo, não. Não, deu tempo.
Estreia, geralmente a bola queima, não. Difícil. Tem tudo isso. Agora não vamos estreia? Também botar o cara na cruz, né?
Você não tinha jogado antes?
Ah, a estreia dele no VGD.
Ah, quer parar, ô Linhares? Para?
Ué.
Ah, para desse negócio. Ah, vai tremer pra jogar no VGD?
Ah, mas o cara tá se adaptando ainda.
Que isso, pai? A bola que. Não, sei lá. Espero que a maioria dos torcedores que estavam lá e eu morda a língua, porque o que ele jogou, sinceramente, cara, não tem condição. Na direita, na esquerda, onde colocava ele, ele não fluía. Aí quando tira o Vitinho, é claro que a torcida vai chiar e não vai entender. Você tem que dar uma explicação. Ah, o Vitinho sentiu a coxa, beleza. Cara, mas põe outro jogador, né? Põe o Paulinho Mocelinho ali também, né? Mas não. Sei lá, taticamente pode até ser que ele tenha agradado o Micalho, mas assim, para um atacante a gente não viu nada.
Toninho Rosa de Umulherama, ele bota aqui 3-1 pro Tubarão e na rodagem no aplicativo, grande Robertson Silva, vamos golear 1-0, inicia com Tarek, Lucas Marques, João Vitor e João Tavares, 4 no meio, sacaria o Paulinho Mocerim, que é jogador de segundo tempo mesmo. O Gildo de Biporã, Tubarão não faz bom jogo com times em má fase. Pois é, tem esse detalhe também que deixa todo mundo preocupado.
Mas você sabe também por que acontece muitas vezes? Ah, o time tá em má fase. Você foi jogar contra o América, não foi? O América não jogou mal. Não, também é assim, a situação do time a gente não sabe no dia a dia. Agora, a pressão da torcida, da imprensa em cima do Náutico é muito grande. O que não pode, por exemplo, nós vamos jogar contra o Náutico, vamos jogar com 4 atacantes, um cara no meio de campo para marcar, isso não pode, você tem que respeitar. Porque eles vão entrar mordidos. Foi você que falou, o Serginho, agora não lembro, que eles estão com salário atrasado.
Eu falei.
Você que falou, né? Você e o Fiore, preocupado com o salário atrasado dos caras. Deixa eles lá. E então o Londrina, ele não pode jogar achando que, por ser uma equipe numa fase ruim, eu posso ser, né, e atacar que nem índio, todo mundo vai. Não, muito pelo contrário. Tem que respeitar o adversário.
Alô, produtor rural, precisando proteger sua produção e evitar prejuízos? É claro, com quem que você conta há mais de 40 anos? Com a Plastilona. Alô, seu Antônio Polaco, palmeirense. Palmeiras tá voltando com força total, hein? Alô, neguinho, Thalita, Larissa. Lá você encontra soluções completas pro agro e pro dia a dia no campo. Trabalhamos com big bags para armazenamento e transporte com segurança, lonas para caminhões com resistência e durabilidade, lonas para coberturas em geral para proteger grãos, máquinas, insumos e muito mais. Tem também lona toca para big bag de adubo, garantindo proteção extra contra o sol e contra a chuva, além de sacarias para diversas necessidades. Qualidade? Tem. Resistência? Tem. Melhor atendimento? Tem também na Plastilona, na Avenida Celso Garcia Cid, 858. Vá conferir de perto o maior estoque do Paraná. Telefone é o 3029-1101, 3029-1101, tem WhatsApp também, 99110-3157, 99110-3157, Plastilona, sempre com você, protegendo o seu patrimônio. Ô Márcio, a gente tá vendo aqui, algumas notícias, né, aqui. Rapaz, por isso que o Palmeiras vai deitar e rolar durante muito tempo, se bem que o Corinthians, quase morto no ano passado, com todos os problemas do mundo, com impeachment de presidente, com salários atrasados, com tudo, o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras e ganhou também a Copa do Brasil. Mas a gente vê, Transferban, agora no São Paulo, Transferban com o Marcos Antônio, por causa da contratação do Marcos Antônio, o Santos com 3 transferbans, o Corinthians é também com transferban e o Palmeiras enquanto isso, mas o Corinthians tem que ver, ó, Corinthians tem, qual é transferban? Do Charles, do João Martínez, da Câmara Nacional de Resolução de Disputas, mais um transfer ban pelo não pagamento de uma multa disciplinar imposta pela FIFA, tem uma dívida de 850 mil com o New York City, o São Paulo do Marcos Antônio, o Santos com o Jean Lucas. Não, Santos tem um transfer ban só, tá? Um só, entre aspas. E enquanto isso, mais, o Palmeiras faturou no ano passado quase 1 bilhão e 800 milhões de reais. Olha, para os rivais conseguirem quebrar essa hegemonia do Palmeiras, vai precisar de muita coisa, hein, Márcio?
Então, até, acho que a gente até comentou em relação a esse título que o Corinthians conseguiu do Campeonato Paulista, ganhando em cima do Palmeiras e tudo mais, que era time para ganhar um campeonato curto.
Quando, Copas, né?
É, Copas. Quando você tem uma estrutura, uma preparação, sabe, desde lá das categorias de base e uma administração séria, você consegue ter esse resultado. Isso aí a gente tá vendo também no Flamengo, né? Apesar de que o Flamengo tem uma verba assim fora do normal, mas tanto o Palmeiras como o Flamengo fugiram, tão, é a mesma coisa do Atlético Paranaense com muitos clubes aqui do Paraná, né?